Chico e Diuris. Com a ACD Advogados.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica onde esclarecemos direitos, deveres e outras questões jurídicas, contribuindo assim para uma sociedade mais informada e mais justa, sempre com a ajuda da equipa da ACD Advogados, que presta serviços jurídicos à distância e presencialmente, nos seus escritórios em Lisboa e Ponta Delgada. Comigo está o Dr. Bartolomeu Domingues, advogado e responsável pelo escritório de Ponta Delgada da ACD Advogados. Bem-vindo, doutor! Muito obrigada por ter aceitado o convite. Hoje, vamos falar sobre os direitos dos consumidores no âmbito das compras online. Por estes dias, é fácil cair nas muitas armadilhas que esperam os consumidores mais impulsivos ou distraídos. De que são exemplos os sites que se fazem passar pelas lojas oficiais de marcas conhecidas para efetuarem burlas, conseguindo obter desta forma os dados pessoais e as informações bancárias dos compradores, assim como o dinheiro que pagarem por encomendas que nunca chegam a ser enviadas. Que aspectos é que devemos verificar logo à partida para confirmarmos se um site ou uma aplicação são fidedignos?
Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui, sobretudo para falar de um tema que toca praticamente toda a gente. Comprar online é cómodo, rápido e muitas vezes até mais barato, mas também exige alguns cuidados. A boa notícia é que os consumidores não estão desprotegidos. Há regras, há direitos e há formas simples de prevenir problemas online. Eu começaria por uma regra muito simples. Antes de comprar, parar um momento. A internet cria uma sensação de urgência. Últimas unidades, promoção imperdível, só até acabar. E muitas fraudes vivem exatamente dessa pressa. Há vários sinais que devemos verificar. Primeiro, o endereço do site. Se tem erros, palavras estranhas, domínios pouco habituais ou se imita uma marca conhecida com pequenas alterações. É sinal de alerta tudo isto. Também olhar para o cadeado ajuda, mas não chega, porque muitas vezes um site fraudulento também pode ter esse cadeado. Depois, é essencial perceber quem está por trás da loja. Portanto, o nome da empresa, o NIF, a morada, contactos, ver a política de devoluções, de reclamações, investigar o portal da queixa, ver se há reclamações contra esse mesmo site ou empresa. A lei exige que, antes do consumidor ficar vinculado, o profissional disponibilize informação clara sobre a sua identidade, contactos, características do bem ou do serviço, preço, custos e muitos outros dados. Portanto, não hesitem em pedir estes dados ao comerciante que alega vender um produto.
Geralmente, as lojas online disponibilizam vários meios de pagamento. Existem opções mais seguras do que outras?
Sim. Aqui a ideia é simples. Quanto menos dados e menos acesso direto dermos, melhor. Sempre que possível, é preferível usar meios que permitam algum controle ou uma proteção extra. Por exemplo, cartões virtuais com um limite definido, cartões com autenticação forte, hoje em dia temos a questão da dupla autenticação, temos várias plataformas para pagamento, não vou citar aqui nomes, mas sabemos tanto em Portugal como internacionais. O que eu evitaria aqui, sobretudo quando não conhecemos o vendedor, é a transferência bancária, que quando há burla é o método mais difícil de recuperar o dinheiro. E este mesmo cuidado vale para pagamentos feitos por mensagens, links recebidos, por SMS, redes sociais, etc. Também, um código de validação nunca deve ser enviado a outra pessoa. Isto porque esse código de validação pode estar a autorizar o débito da nossa conta e não a autorizar que entre dinheiro. Aliás, normalmente quando nos pedem um código de validação é precisamente para confirmar que somos nós, porque alguma coisa de considerável importância vai acontecer, ou uma transferência, ou um pagamento, portanto, ter muita atenção a isto.
No caso dos pagamentos por débito direto, incluindo as subscrições e as mensalidades da luz, água e telecomunicações, o que pode ser feito se houver um erro no valor que foi debitado?
O primeiro passo é não deixar andar. Muitas pessoas veem um valor errado e pensam, depois resolvo isto. Mas nestas matérias os prazos são importantíssimos. Se o débito direto ocorreu há menos de 8 semanas, o consumidor pode pedir o reembolso junto do seu prestador de serviços de pagamento, ou seja, junto do banco. E se a cobrança não foi autorizada ou se foi incorretamente executada, há um prazo de 13 meses contado da data do débito para pedir a retificação. Ao mesmo tempo, convém reclamar junto da empresa que fez a cobrança por escrito, juntando à fatura, o extrato bancário e qualquer comunicação pertinente que tenha havido entre vocês e a empresa.
Como é que um débito direto pode ser cancelado? E o que pode ser feito para evitar que novos montantes sejam cobrados quando uma empresa dificulta ou impossibilita o cancelamento de uma subscrição?
Há duas coisas diferentes que às vezes são confundidas: cancelar o contrato ou a subscrição e impedir o débito na conta. O cancelamento da autorização de débito direto deve ser feito junto do credor, isto é, junto da empresa que está autorizada a cobrar. Mas o consumidor também pode inativar a autorização junto do banco ou na rede multibanco. O Banco de Portugal chama a atenção para um ponto importante. Inativar o débito no banco impede a cobrança, mas não cancela, por si só, o contrato com a empresa. Por isso, convém comunicar sempre por escrito à empresa. Quando a empresa dificulta o cancelamento, a postura deve ser muito objetiva. Deve-se enviar uma comunicação escrita a dizer que se pretende cancelar a subscrição ou o contrato e guardar a prova de envio, portanto, retirando assim o consentimento para esses débitos que continuam a ser feitos. Se for uma cobrança indevida, voltar ao banco e pedir a reversão ou retificação nos termos aplicáveis pela instituição bancária.
Como é que podemos acompanhar o envio de uma encomenda e o que pode ser feito se houver um atraso no envio ou na entrega dos produtos, se eles forem entregues danificados ou se a encomenda se tiver extraviado?
O acompanhamento começa logo no momento da compra. O consumidor deve guardar a confirmação da encomenda, a identificação do vendedor, o número de rastreio e as condições de entrega. A responsabilidade principal perante o consumidor é a do vendedor. Isto é muito importante. Se eu compro numa loja online, o meu contrato é com a loja, não com a transportadora escolhida por ela. Portanto, quando há atraso, extravio ou dano no transporte, a loja não deve simplesmente dizer "falo com a transportadora". Pode depois resolver internamente com a transportadora, mas perante o consumidor tem responsabilidades. A lei prevê que o profissional deve entregar os bens na data acordada ou, se não tiver sido fixada a data, sem demora injustificada e até 30 dias após a celebração do contrato. Se não cumprir, o consumidor pode dar um prazo adicional adequado e, se ainda assim a entrega não for feita, pode resolver o contrato. Em certas situações, como quando a data era essencial ou o vendedor se recusa a entregar, a resolução pode ser imediata. Depois da resolução, o profissional deve devolver um montante pago no prazo de 14 dias. Quanto aos danos, se a embalagem chega visivelmente danificada, o ideal é registar logo isso, fotografar e mencionar no momento da entrega, quando possível, essa questão e contactar de imediato o vendedor, fazer uma interpelação escrita ao vendedor mesmo. E há aqui uma distinção importante, que é o risco de perda ou dano transfere-se para o consumidor quando ele ou alguém indicado por ele, que não seja o transportador, recebe fisicamente o bem. Mas se o consumidor escolheu uma transportadora diferente da proposta pelo profissional, o risco pode transferir-se mais cedo quando o bem é entregue a esse transportador.
Então, e o que pode ser feito quando a encomenda nem sequer é enviada ou quando os produtos recebidos não correspondem às descrições?
Convém separar duas situações. A primeira é a burla pura. O site era falso, a encomenda nunca existiu, o dinheiro saiu e não há vendedor real. Aí é preciso agir depressa, contactar o banco, tentar bloquear ou contestar o pagamento, cancelar cartões se necessário, guardar todas as provas, os e-mails, as mensagens, os comprovativos de pagamento. Portanto, esses dados todos que nos vão servir para apresentar uma queixa. A Polícia Judiciária alerta precisamente para situações de burla resultantes da aquisição de bens através da internet. A queixa-crime pode ser apresentada em qualquer serviço da Polícia, no Ministério Público ou até através da queixa eletrónica da Polícia Judiciária nos casos em que existe. A segunda situação é diferente. O vendedor existe, mas o produto não corresponde ao anunciado. Aqui entramos nos direitos do consumidor. Se o bem não corresponde à descrição, à qualidade, à funcionalidade, à quantidade ou às características apresentadas, pode haver falta de conformidade. A lei exige que os bens correspondam ao contrato, à descrição, à amostra ou ao modelo que foi exibido e também às qualidades expectáveis para um bem daquele tipo.
Em que situações e em que condições é que é possível resolver um contrato de prestação de serviços celebrado à distância, assim como devolver um bem comprado através da internet?
Aqui entra aquilo que muitas pessoas chamam o direito de arrependimento, que em termos jurídicos é o direito de livre resolução. Nas compras online e noutros contratos celebrados à distância, o consumidor tem em regra 14 dias para resolver o contrato, sem ter de indicar o motivo. Nos serviços, o prazo conta da celebração do contrato. Na compra de bens, conta em regra do dia em que o consumidor recebe fisicamente esse bem. A comunicação deve ser clara. Pode ser através de formulário de livro de resolução, se existir, mas também pode ser por e-mail ou até outra declaração. O importante é que haja uma prova. A lei admite que o consumidor comunique a sua decisão de resolver o contrato por uma declaração clara e considera o direito exercido a tempo quando essa declaração é enviada dentro do prazo. Depois, o vendedor deve reembolsar ao consumidor no prazo de 14 dias a contar da data em que foi informado da resolução. O consumidor, por sua vez, deve devolver o bem no prazo de 14 dias, salvo se o vendedor se oferecer para o recolher. Em regra, os custos de devolução podem caber ao consumidor, mas só se ele tiver sido previamente informado disso. Mas atenção, este direito não existe em todos os casos. Há exceções, por exemplo, bens que sejam personalizados, bens que se deterioram rapidamente, certos bens selados que, quando são abertos, perdem utilidade. Portanto, há uma regra, mas também existem estas exceções.
Quando e em que condições pode ser acionada a garantia e que opções devem ser disponibilizadas aos consumidores?
A garantia não é um favor que a loja nos faz, é um direito. Para bens móveis novos, o profissional é responsável por faltas de conformidade que se manifestem no prazo de 3 anos a contar da entrega. Nos bens usados, esse prazo pode ser reduzido para 18 meses por acordo entre as partes. Mas os bens recondicionados têm o regime dos bens novos, desde que essa qualidade seja indicada na fatura. Outro ponto importante é, se a falta de conformidade aparece nos primeiros 2 anos, presume-se que já existia na data da entrega, salvo situações incompatíveis com a natureza do bem ou do defeito. Depois desse período, pode caber ao consumidor provar que o problema já existia. Quanto às soluções, a lei fala em reposição da conformidade, normalmente por reparação ou substituição. O consumidor pode escolher entre uma e outra, salvo se a opção escolhida for impossível ou desproporcionada. Se a reparação ou a substituição não acontecer, não for bem feita, for recusada, o problema reaparecer, houver nova falta de conformidade ou a gravidade do caso concreto justificar, o consumidor pode avançar para a redução do preço ou resolução do contrato. Há ainda uma regra muito interessante. Se a falta de conformidade se manifestar nos primeiros 30 dias após a entrega, o consumidor pode pedir a substituição imediata ou até a resolução do contrato. Na prática, o que eu aconselho é reclamar sempre por escrito, fotografar o defeito, explicar o defeito e pedir uma solução concreta ao vendedor.
As normas jurídicas que protegem os consumidores nas compras online também se aplicam quando o vendedor ou prestador de serviços é um particular, ou seja, quando não é uma empresa, nem um empresário em nome individual ou profissional liberal a agir no âmbito da sua atividade? Por exemplo, se comprarmos um bem através das redes sociais, como é que podemos saber se a pessoa que o está a vender é ou não um particular e, se o for, de que direitos dispomos caso haja um problema com a compra?
Esta é uma das perguntas mais importantes porque muitas compras são feitas em redes sociais, grupos informais e em plataformas de usados. As regras de proteção do consumidor aplicam-se em regra quando temos de um lado o consumidor e do outro um profissional, ou seja, uma empresa, um empresário em nome individual ou alguém que atua no âmbito de uma atividade económica. Aqui a própria lei define consumidor como a pessoa singular que atua fora da sua atividade profissional e fornecedor ou prestador de serviços como quem atua no âmbito da sua atividade profissional. Se o vendedor for mesmo um particular, a lógica muda. O comprador não beneficia, em princípio, do direito de livre resolução de 14 dias nem da garantia legal de consumo nos mesmos termos. Mas isto não significa que fique sem qualquer proteção. Continuam a existir regras gerais do Código Civil, por exemplo, quando a coisa vendida tem um defeito essencial, não tem as qualidades asseguradas pelo vendedor ou não serve para o fim a que se destinava. Efetivamente, a venda de coisa defeituosa, que vem prevista nos artigos 913 e seguintes do Código Civil, abrange vícios que desvalorizem a coisa, impeçam a sua utilização ou correspondam à falta de qualidades asseguradas pelo vendedor. Como perceber se é particular ou profissional? Bom, aqui não há uma fórmula mágica, mas há vários sinais. Por exemplo, se vende muitos produtos, se tem uma página comercial online, se tem estoque, se há condições de venda, se emite faturas. Portanto, há aqui uma série de indícios que nos podem levar a perceber se se trata de facto de um particular ou de um profissional.
Muito obrigada, Dr. Bartolomeu Domingues, por ter clarificado algumas das questões mais importantes e que geram mais dúvidas no que respeita às compras online. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com o direito. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Quid Iuris em podcast.
Quid Iuris, com a ACD Advogados.